O assunto é política.
E hoje o assunto é política. Seu Thiago Valenciano, que está de férias, nosso parceiro. Hoje é só com o Reginaldo Dias. Reginaldo, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, amigos da CBN.
Reginaldo, eu quero conversar com você sobre pesquisas. Nós tivemos uma série de pesquisas que, desde o ano passado, em relação às eleições desse ano, estão sendo anunciadas. Algumas dessas pesquisas, por exemplo, mostram a vantagem do ex-presidente Lula sobre o atual presidente Jair Bolsonaro de forma significativa. Vou pegar a última que eu vi aqui, que é da Exame Ideia. 41% para Lula no primeiro turno, né? 24% para Jair Bolsonaro. Mas você tem outras pesquisas que mostram diferenças significativas. É que se você pensar em relação à proporção da diferença entre o ex-presidente Lula e Jair Bolsonaro, a diferença é significativa. Por exemplo, a gente tem uma pesquisa do Poder Data que Lula teria 40%, Bolsonaro teria 30%. Aí só 10% de diferença. As pesquisas, primeiro, elas são importantes. Por que às vezes as pesquisas trazem dados tão diferentes? E qual o impacto político que isso gera?
Olha, o eleitor, de maneira geral, desconfia das pesquisas. Desconfia do resultado, da forma como é feita e da instrumentalização delas. Essa desconfiança é saudável. Mas existem muitos mitos. Eu já coordenei pesquisas, a realização de pesquisas, já coordenei a contratação de pesquisas, e como uma pessoa que vive o mundo acadêmico, eu tenho a dizer aos ouvintes que uma pesquisa bem realizada e executada com a metodologia correta, ela tem o potencial, sim, de retratar uma tendência do momento. Então as pessoas falam, eu nunca fui entrevistado. Como é que uma pesquisa nacional pode entrevistar 2.000 pessoas e fornecer um retrato? Isso se chama controle estatístico. E numa base do município, a amostra é menor, né? Então, as pesquisas elas são uma ferramenta muito útil. Todos os grandes comitês de campanha, de base municipal, e todos de campanha nacional e estadual, eles têm pesquisas próprias. Então, quando um político sai falando mal de pesquisas, ele está falando mal da pesquisa que o coloca numa posição de desconforto, porque ele tem a pesquisa dele no comitê para orientar os passos de movimentos. Os governos têm pesquisa de opinião também para aferir se a sua conduta está sendo bem avaliada ou não pela população. Então, a pesquisa é uma ferramenta muito importante. No próprio mundo empresarial, a Associação Comercial de Maringá ela tem pesquisas permanentemente para aferir uma série de coisas. Inclusive, em momentos de eleição, as grandes corporações, para saber para onde é que vento sopra, elas fazem pesquisas também, para se posicionar diante do debate, para verificar qual é o potencial de um candidato ou de outro, né? Então fica a questão se aquela pesquisa tem credibilidade ou não, se ela é bem executada ou não. Aí eu não vou avalizar nenhuma pesquisa. Eu tenho até assim, uma hierarquia daquelas em que eu confio mais. Mas o ouvinte pode ter outra hierarquia, ou até não ter hierarquia nenhuma, não acreditar em nenhuma delas. Há quem defenda, inclusive, que não haja, que não seja permitida a divulgação de pesquisa durante as eleições. Eu sou contra essa ideia. Porque ainda que haja distorções entre uma pesquisa e outra, eu entendo que a melhor decisão é aquela que é tomada com o máximo de informações possíveis. Inclusive informações que possam ser questionadas. Então, eu acho que o parâmetro das pesquisas, ele lança informações aos eleitores. Os eleitores fazem o que querem com essa informação. Então, não haverá reversão, não haverá proibição das pesquisas. Nós temos que conviver com elas e fazer o nosso filtro. Agora, nessa tendência que nós temos do final do ano passado para cá, fazer uma baliza, assim, e verificar que algumas tendências elas são coerentes entre todas as aferições. Primeira tendência, o ex-presidente Lula lidera as pesquisas. Segunda tendência, o atual presidente Jair Bolsonaro vem em segundo lugar. E os dois vêm distante do terceiro lugar. A partir do momento que o ex-juiz Sérgio Moro se colocou como opção eleitoral, ele se posicionou em terceiro. Isso não variou de pesquisa para pesquisa. E depois vem o ex-governador e ex-ministro Ciro Gomes. E o governador de São Paulo, Dória, vem em quinto lugar. Então, esse esse pedestal ele se mantém de uma pesquisa para outra com pequenas variações numéricas, né? Essas variações podem ter significado numa hora de decisão. Mas então nós temos um desenho entre as diferentes pesquisas que são apresentadas. Agora, as pesquisas elas decorrem de uma metodologia, do critério de amostragem, se elas são bem executadas ou não.
Agora, tem uma coisa que você colocou, eu vou resgatar isso da tua própria experiência, porque você mesmo falou para mim, você encomendou pesquisas, você coordenou pesquisas, você acompanhou pesquisas. E, em período eleitoral, já conversei com muitos candidatos, né, e quase sempre, claro, né, o candidato fala, mas o nosso partido, o meu partido, fez uma pesquisa e nessa pesquisa deu resultado tal. Alguns, que inclusive falavam resultado para mim, fui ver depois, muito próximo, né, a votação, o resultado da eleição acabou, em alguns casos, confirmando aquilo que tinham falado para mim, em outros casos, sendo completamente diferente daquilo. Aí a questão é, a gente tem hoje pesquisa para todo lado, tem gente que abre pesquisa em jornal online, eu, né, vi várias pesquisas em vários jornais, vote aí se você acha que o governo, por exemplo, Jair Bolsonaro é bom, ruim, médio. Existe hoje, dentro do ambiente político, os partidos têm hoje, dentro do ambiente político, através da metodologia da pesquisa, uma forma de manipular resultado e gerar crédito para si mesmo.
Todas as campanhas que nós conhecemos, as grandes, elas são parametrizadas por pesquisas quantitativas e qualitativas. Quando o eleitor está assistindo a um programa de televisão, agora que vai para a internet, e o candidato ele fala A, B ou C, aquilo foi testado. Existe uma pesquisa de amostragem que diz quais são as prioridades, e o próprio programa que ele está assistindo foi testado numa pesquisa qualitativa. A diferença da quantitativa para a qualitativa é que a quantitativa é um critério de amostragem e a qualitativa não tem um critério de amostragem, mas ela te fornece os argumentos. Então, por exemplo, numa campanha eleitoral, o comitê A ele seleciona 5 grupos para ouvir. O grupo A é o que defende a candidatura dele. O grupo B é o que defende a candidatura do principal adversário. O grupo C mistura os dois coletivos. O grupo D só tem indeciso. Então, o motivador lança um tema e ele quer ouvir os argumentos. Por exemplo, quem odeia o Lula vai estar no núcleo só. Aí ele vai pegar os argumentos. Por que as pessoas não gostam do Lula? Ou por que as pessoas não gostam do Bolsonaro? Ou porque gostam, ou porque não gostam. Então, tudo é parametrizado. É por isso que a gente vê que os programas de governo muitas vezes são parecidos, porque houve uma aferição prévia. E o candidato que não fizer isso, ele sai em desvantagem na competição. E o candidato que não gostar da pesquisa do comitê dele e encomendar outra, até que coincida com a vontade dele, ele está se enganando. Ele é um sério candidato a perder a eleição se ele não usar corretamente essa ferramenta para corrigir a rota de trabalho dele. É. Então, de maneira geral, todos os comitês têm pesquisa. Eles fazem pesquisas diariamente, agora por telefone e por outras ferramentas. Agora, muitas vezes as pessoas divulgam pesquisas que são enquete. A enquete é diferente. A enquete você coloca, muita gente pergunta assim, você votaria no presidente Bolsonaro no Facebook? Não comente, sim ou não. Aí tem a mesma pergunta para o ex-presidente Lula. Essa é uma enquete. Ela não tem critérios de amostragem, né? E aí a pessoa divulga. Mas, por exemplo, quem participou daquela enquete é que tem proximidade com quem a propôs. Então, ela está contaminada. Ela não tem critério de amostragem. Então, as pesquisas por amostragem, elas não têm essa contaminação inicial. Resta saber se elas são conduzidas de maneira a preservar essa isenção para que a gente tenha informação correta para a tomada de decisões. Eu vou dar um exemplo aqui da campanha de prefeito passada. Houve como toda a campanha, houve um questionamento às pesquisas que a CBN contratava. Né? E nós comentamos todas as pesquisas da CBN. E elas coincidiram com o resultado das urnas. Quer dizer, elas estavam medindo corretamente a tendência do eleitorado. Agora, se você me pedir um exemplo de pesquisas que erraram completamente, eu também saberia dar. Uhum. Aqui em Maringá, inclusive, em campanhas eleitorais, de campanhas nacionais. Né? Então, eu considero a desconfiança, de maneira geral, saudável. Mas ela deve ter limite. Você tem que procurar a informação o mais próxima do correto possível para a tomada de decisões. para eliminar as pesquisas das campanhas eleitorais é um prejuízo muito grande, é menos informação para a sua tomada de decisões. Agora, se você acredita, se você dá confiabilidade a pesquisa A, B ou C, vai do seu critério, eu tenho a minha hierarquia. Né?
Agora, vamos falar um pouco sobre essa questão, para a gente encerrar, ciência e consciência em relação às pesquisas. E a gente sabe que a internet é hoje uma plataforma, quer queira, quer não, até decisiva no processo eleitoral. As últimas campanhas, não podemos negar que o atual prefeito de Maringá, por exemplo, Ulisses Maia, mesmo o governador do estado, o Ratinho Júnior, de certa forma, e o atual presidente Jair Bolsonaro usaram muito de internet. O Bolsonaro, principalmente, fez toda uma campanha dentro da internet. Ela é um instrumento, quando se fala de pesquisa, minha avaliação, muito perigoso. Porque ali tem mais enquete do que pesquisa, de certa forma. E as enquetes viram debates intermináveis. Isso pode criar problemas para quem faz uma leitura pela internet? Como é que na internet, que é o mundo que mais, cada vez mais as pessoas usam como meio, né, de informação, até que ponto isso pode contaminar uma eleição?
A internet, Júcio, ela forma coletivos por afinidade. Então, o Facebook de uma pessoa traz pessoas que pensam mais ou menos da mesma maneira que ela. Então, quando alguém lança um argumento na internet, não é para mudar a opinião do outro. É mais para que aquele que pensa igual a ele não se sinta sozinho. Vai formando uma ideia de um coletivo. Tira as pessoas da solidão. E você compartilha argumentos com uma celeridade. Argumentos, inclusive, que são positivos e os negativos. Aqueles que vão em demérito do adversário. E o WhatsApp acelerou isso. Então, há um debate sobre o papel do WhatsApp na campanha do presidente Bolsonaro. A literatura sobre isso. Só que o meio é o meio. O meio não é o fim. O meio não é a mensagem. Nos anos 1960, quando havia uma aceleração das mídias, um sociólogo chamado Marshall McLuhan falava da aldeia global e falava que o meio se tornaria a mensagem. Então, de que maneira o meio contamina a mensagem? Mas vamos aceitar que haja uma separação entre uma coisa e outra. A gente tem que tentar entender por que, que aquela mensagem ela arrebanhou identidades. E não por como é que aquele meio produziu a identidade.
Certo.
Os outros candidatos também tinham WhatsApp para utilizar. Para por que ele foi mais potente na campanha do presidente Bolsonaro? É essa que é a pergunta que deve ser feita. Porque a ferramenta está disponível para todo mundo, inclusive com aquele aspecto de democratizar o custo. As campanhas menos capilarizadas financeiramente têm ferramentas hoje mais baratas para propagar sua mensagem, né? Só que você está numa imagem do livro do Machado de Assis. O Machado de Assis ele fala assim que há alguns momentos em que você olha filosoficamente para a ponta do seu nariz sem ter a resposta para a pergunta que você faz. Ele cita o seguinte exemplo. Há duas lojas, uma de frente da outra, no mesmo ponto. Elas vendem as mesmas coisas pelo mesmo preço. Uma prospera e a outra não prospera. Nesse momento, o que não prosperou olha para a ponta do nariz sem ter a resposta. Ou seja, as ferramentas são as mesmas. Elas estão disponíveis. Você consegue capturar do eleitor qual é o perfil do candidato que ele quer. Você consegue capturar qual a hierarquia de problemas que ele quer ver resolvida. Você até pode testar as propostas em laboratórios de pesquisas qualitativas e também em pesquisas de amostragem. Agora, por que que um determinado candidato, vestindo aquele figurino do perfil desejado pelo eleitor, tem sucesso e o outro não tem sucesso? Aí você tem uma subjetividade que vai além dessas ferramentas, exato, que é da construção simbólica dos candidatos. É, né? E eu não tenho. Se eu tivesse a resposta para essa pergunta, eu ficaria rico organizando campanhas. Ninguém tem. Os marqueteiros, eles têm as ferramentas, mas eles podem usar aquela ferramenta com sucesso para o candidato. E com o outro não, porque a política é mais do que essa ferramenta de coleção de dados e de formatação de propostas. Tem uma construção simbólica muito poderosa que às vezes escapam da percepção, né? Daqui a 50 anos a gente vai estar discutindo o fenômeno do Bolsonaro, o fenômeno eleitoral Bolsonaro, como a gente discute o fenômeno eleitoral Jânio Quadros 70 anos depois, né? 60 anos depois.
Reginaldo, se desse, ficava conversando mais. Muito bom o papo, mas enfim, tem tempo, tudo tem limite. E aí, o nosso chegou. Obrigado por essa conversa. Bom fim de semana.
Bom fim de semana a vocês e os seus ouvintes da CBN. E se cuida, porque agora a coisa mudou de novo.
De novo, né? E o comportamento de cada um conta. E vacinação. A vacina tem mostrado muito a eficiência no combate à Covid e ao agravamento dos casos. E você pode entrar em contato com o Reginaldo Dias, Facebook, acesse os conteúdos do Reginaldo.